Muito bom dia, meu amigo Heitor Fernandes.
Bom dia, Antônio Figueiredo. Bom dia, amigos ouvintes. Em primeiro lugar, Antônio Figueiredo, quero dar parabéns para você, para Deise Alvarenga, jornalistas aí que encabeçam a Web Rádio Censura Livre, porque hoje é o dia do jornalista, então...
Seu dia também.
Quero, claro, parabenizar todos os comunicadores da Web Rádio Censura Livre, em seu nome, em nome da Deise, que estão aí à frente do... comandando, né, toda essa equipe de jornalistas, radialistas da Web Rádio Censura Livre. Parabéns a todos nós. Hoje é um dia, de fato, para ser comemorado, né, pelo papel que cumpre o jornalista, né, não só nessa data, mas em todos os dias. É um dia muito especial, porque é uma data que homenageia, né, o trabalho dos profissionais de mídia, o responsável por apurar os fatos e levar, né, informações sobre tanto com os acontecimentos locais, regionais, nacionais, e até mesmo os acontecimentos internacionais, né, como está acontecendo agora com o episódio dessa pandemia do coronavírus. Então, de maneira imparcial, de maneira ética, esse é o papel dos profissionais jornalistas, seja na rádio, na televisão, nos jornais impressos. É um profissional que sempre deve trabalhar, né, tendo como base a imparcialidade, obviamente, e as fontes de informações confiáveis. Então, parabéns a todos nós pelo Dia do Jornalista. E esse dia, Antônio Figueiredo, nós vamos remeter aqui a várias e várias emissões filatélicas, né, que os Correios fizeram ao longo, né, de vários anos, desde a década de 40, começou, né, essa emissão filatélica voltada para o jornalismo, especialmente para os jornalistas, que nós vamos aqui relatar e apresentar algumas emissões, com destaque para uma, que é sobre o jornalista Mor, né, que presidiu a Associação Brasileira de Imprensa por tantos anos, a ABI, que é o Barbosa Lima Sobrinho. E o Dia do Jornalista, Antônio, foi criado pela ABI, né, pela Associação Brasileira de Imprensa, como uma homenagem a Giovanni Battista Libero Badaró. Ele foi uma importante, né, personalidade na luta pelo fim da monarquia portuguesa e pela independência do Brasil. O Giovanni Badaró, além de jornalista, ele era médico. Só que ele foi assassinado no dia 22 de novembro de 1830 em São Paulo por alguns de seus inimigos políticos, né? Então, o movimento popular que se gerou por causa do assassinato, que levou, inclusive, Dom Pedro I a abdicar do trono em 1831, no dia 7 de abril, né? E quando ele deixou o lugar para o seu filho, Dom Pedro II, que tinha, na época, apenas 14 anos de idade. Embora o 7 de abril foi no ano de 1831, foi só 100 anos depois, em 1931, no dia 7, e surgiu essa homenagem e passou a ser o Dia do Jornalista. Então, resumidamente, essa é a história da origem, né, do Dia do Jornalista. E foi também nesse dia 7, que a ABI, ela foi fundada em 1908, né, com o objetivo, enfim, de assegurar a todos nós jornalistas todos os direitos, não só nosso, mas também da sociedade, né, para ter acesso à informação. Então, esse é um resumo, né, da história do Dia do Jornalista. Há, evidentemente, algumas outras versões, mas a que eu conheço e que eu tenho mais identificação é com essa versão, Antônio Figueiredo. Você conhecia outra origem do Dia do Jornalista?
Não conhecia, não.
Então, essa é a que eu conheço, que eu estudei, que eu pesquisei, em que eu confio. Eu li sobre outra, mas essa é a que eu quero apresentar. Então fica aqui, né, esse episódio do Dia Jornalista. Eu quero aproveitar e fazer um parêntese, Antônio Figueiredo, para contar um fato acontecido no dia de hoje, pela manhã. Eu creio que seja do interesse público também. Vou resumir aqui. Ontem eu estive na farmácia para comprar o álcool gel, que meu estoque já tinha terminado, e encontrei o álcool gel, né, um tubo de álcool gel a R$19,90. Eu comprei. Eu queria comprar outro, né? Mas fui impedido porque a lei me parece que só pode ser um por consumidor. Né? Ah, pois bem. É legal, eu preciso de outro amanhã. Amanhã eu volto aqui e vou comprar, né? E assim eu fiz. Hoje pela manhã eu estive aqui numa determinada farmácia, numa determinada rua do bairro onde eu moro, aqui em Niterói. E estando na fila com um pote de álcool gel na mão e com dinheiro para pagar, um outro cliente chegou e perguntou: quanto é esse álcool gel aqui? É álcool gel mesmo? A senhorita que estava no caixa respondeu: não, sim, é álcool gel, mas só que nós estamos vendendo é um kit. Aí eu falei: kit? Né? E ele perguntou também: kit? Qual kit? Ela respondeu: não, o kit é o álcool gel, mais um creme, não sei das quantas, e um sabonete líquido. Sai a R$43. Eu falei: não. R$43 eu não vou pagar. Eu vou pagar o mesmo preço de ontem, que foi R$19,90. Já está muito caro. Isso é meu direito como consumidor. Aí o rapaz que estava na fila falou: ah, é legal, pena que a gente não tem aqui um Celso Russomano, não sei o quê. Eu falei: não. O direito do Celso Russomano é igualzinho ao nosso, de cada cidadão, cada consumidor, e eu vou levar o álcool gel agora, a R$19,90 álcool gel. E muito caro esse álcool gel. Eu falei assim: por favor, chama o gerente aí, que nós vamos dar um passeio agora na delegacia aqui do bairro, para ele explicar para o delegado por que está fazendo venda casada de um produto que é um direito do consumidor. Aí o rapaz falou: não, é isso mesmo, então eu vou comprar também. Aí ele pegou o álcool gel, eu falei: legal, então nós vamos com o gerente agora. Ele perguntou para mim: você também é jornalista, é advogado? Eu falei: não, sou jornalista. Legal, nós vamos agora para a delegacia e a matéria vai ficar muito boa. O advogado, o jornalista e o gerente da farmácia, e ele explicando para o delegado por que ele está fazendo uma venda casada. O gerente não apareceu. Aí apareceu um outro rapaz falando, nós perguntamos: o senhor gerente? Ele falou: não. Então, não vamos levar esse produto agora. Eu falei: não, pois não, o senhor vai levar sim. E está até mais barato, não é mais R$19,90, é R$17,90. Baixou, Antônio Figueiredo, baixou o preço, foi R$17,90. E nós levamos. Não foi uma ameaça, amigos ouvintes, é um direito do consumidor. Quando houver um abuso no direito do consumidor, você pode acionar, né, a delegacia, a ordem policial, e conduzir, né, um infrator até a delegacia. Caso ele não queira ir, você chama, né, um auxílio policial para levá-lo para a delegacia, para ele explicar para o delegado por que está afrontando o direito do consumidor. É um descalabro, Antônio Figueiredo, uma falta de respeito, não só nessa farmácia, não só nesse estabelecimento comercial, se aproveitando de uma fragilidade, né, da população para especular, para ganhar dinheiro. Dá uma revolta na gente, um ódio, mas eu falei educadamente para o rapaz: ó, aqui não é nada contra você está recebendo ordem. Falei também para o atendente da caixa, mas nós temos que exigir nosso direito de consumidor. Já estamos pagando um produto muito caro, né, e no mínimo o que o estabelecimento tem que fazer é respeitar o nosso direito. Então concluo aqui, Antônio Figueiredo, esse episódio, né, daria de fato uma boa matéria, mas uma pena que o gerente não estava na farmácia para ele ir conosco até a delegacia do bairro para explicar para o delegado por que estava afrontando. Isso, eu penso, esse deve ser o gesto, a atitude de todo mundo. Não precisa brigar, não precisa botar o dedo na cara. É só convidar o gerente, seja de qualquer que for o estabelecimento, para ir à delegacia, para ele explicar por que está afrontando uma lei do direito do consumidor. Repito aqui. Bom? Então, fecho esse parênteses recomendando a todos e todas que o façam da mesma forma para a gente garantir o nosso direito. Dito isso, Antônio Figueiredo, vamos à emissão filatélica de hoje, que é sobre o Dia do Jornalista, e eu escolhi a emissão filatélica que homenageou o Barbosa Lima Sobrinho, que faleceu com 103 anos. Era um idoso, né? Muito idoso, né? 103 anos, ele faleceu no ano 2000, então no ano seguinte, 2001, os Correios fizeram essa homenagem, né, na série de personalidades brasileiras que estavam sendo homenageadas naquele ano. Bebi aqui minha aguinha. O selo, Antônio Segredo, é muito, muito legal, muito bonito. É da arte da Tereza Regina Barja Fidalgo. Ela apresenta o selo, que está numa folha de 24 selos, um cocheco, muito brilho, né? Não é gomado, ela é um cocheco muito brilho. Foi emitido no dia 6 de junho de 2001. O lançamento foi no Rio de Janeiro, a impressão foi da Casa da Moeda do Brasil, né? Feitos aí os créditos, o selo, ele apresenta o seguinte, tem a figura, né, do Barbosa ali, meu sobrinho, na margem esquerda, ele com a camisa branca, de óculos, bem calvo, né? Tinha um cabelinho assim, bem calvo. Ela é apresentada assim, num primeiro plano, né, tendo à sua volta ao fundo, né, folhas impressas, simbolizando a imprensa. Ao lado direito, né, tem a bandeira brasileira também desfocada e as asas que contemplam o conjunto dessa obra, simbolizando o homenageado, ele que foi um ícone, né, do nacionalismo também e da liberdade de expressão, sobretudo, né? Então, essa é a descrição, a audiodescrição que eu faço dessa emissão filatélica, belíssima, e chamo aqui a todos para conhecê-la. E a técnica utilizada para essa composição foi a computação gráfica, né, muito bela. Então, o edital, inclusive, Antônio Figueiredo, é assinado pela ABI, né, e ela diz que o Barbosa Lima Sobrinho, que era Alexandre Barbosa Lima Sobrinho, além de jornalista, ele também era advogado, Antônio. Era ensaísta, era historiador, era professor, e também teve cargos parlamentares. Ele que nasceu ali em Recife, né, no ano de 1897, né? E desde a sua vida, a vida dele foi, desde a sua infância, né, da sua juventude, a vida dele foi pautada, né, pela luta em prol do ideário da democracia, da liberdade. E no ano de 1917, durante a Guerra Mundial, inclusive, né, a Primeira Guerra, ele se graduou na Faculdade de Direito de Recife. Ele chegou, inclusive, a se tornar um adjunto promotor de Recife, mas começou a colaborar na imprensa pernambucana. Ele trabalhou no Diário de Pernambuco, no Jornal Pequeno, e principalmente no Jornal do Recife, onde ele escrevia crônicas, né, aos domingos, no ano de 19 até 21. Ele colaborou com a imprensa carioca também. Né? À época, né, tinha uma revista chamada Revista Americana, com a Revista de Direito também ele colaborou, no Jornal do Comércio, aqui no Rio de Janeiro, no Correio do Povo, de Porto Alegre, e também na Gazeta de São Paulo. Então ele circulou, né, por várias cidades aí do Rio de Janeiro. Naquele tempo não fazia essa matéria, entregava, né, pela internet, né, Antônio Figueiredo, como faz agora, né? Então ele mudou para o Rio de Janeiro, trabalhou no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil foi onde ele trabalhou o maior período, né, desde 1921, como noticiarista, como redator político. E em 24, 3 anos depois, ele se tornou, né, o redator principal do jornal, onde ele se manteve com um artigo semanal, religiosamente, até a data da sua morte. No ano 2000, ele apresentou, né, essa matéria de destaque ali, um tijolão, no Jornal do Brasil. Você lembra, Antônio?
Lembro, sim.
Tijolaço, né? Então, na ABI também, ele exerceu diversas vezes, né, diversos mandatos na presidência da ABI. Desde o ano de 26, na década de 20, 26, 27, ele começou lá na presidência. Depois, na década de 30, ele também voltou à presidência da ABI. E na década de 70, 78, ele voltou à presidência da ABI e ficou até a data da sua morte, em 2000. Ele também, como falei no início, ele teve uma vida parlamentar, Antônio Figueiredo. Ele foi deputado federal pelo Pernambuco, no triênio ali de 35 a 37. Foi, inclusive, escolhido, né, líder da bancada do seu partido à época, não me recordo aqui. Foi membro da Comissão de Finanças, foi relator do Orçamento do Interior e Justiça. Só que no ano de 37, ao final do seu mandato, ele foi eleito também para outra academia, Academia Brasileira de Letras, a ABL, onde ele ocupou vários postos, né? Secretário-geral, diretor da revista da academia, diretor da biblioteca, tesoureiro, tendo chegado, inclusive, a presidente da ABL no ano de 53 e 54. Ele foi presidente também, olha só como ele era dinâmico, ele foi presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, de 38 a 45, quando ele tomou posse como deputado federal em Pernambuco, né, na Assembleia Constituinte de 46, foi um parlamentar constituinte. 2 anos depois, em 48, ele renunciou à cadeira de deputado para assumir, né, o cargo de governador de Pernambuco e exerceu seu mandato até 51. Foi também procurador da Prefeitura do Distrito Federal, foi professor de ensino superior no curso de Ciências Sociais e Econômicas. Ele regeu, né, as cadeiras de Política Financeira e de História Econômica na Faculdade de Ciências Econômicas Amaro Cavalcante, no antigo estado da Guanabara. Foi deputado federal Pernambuco, como eu falei, nessa legislatura de 59 a 63, novamente. E após esse mandato, esse último mandato, na década de 60 e 63, ele não exerceu mais nenhum outro cargo público, né? E veio a se aposentar também nesse período em 67. Já estava instaurada a ditadura. Não sabemos em condições que ele veio se aposentar no ano de 67. Em 73, ainda ali na ditadura militar, né, naquele regime autoritário, ele se candidatou a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Ulisses Guimarães, pelo MDB, que era um dos únicos partidos que existia na época, você lembra? Tinha o MDB e tinha o Arena. O meu pai, inclusive, tinha muita ligação com o MDB, né? Ali no bairro onde eu morava, no Caramujo, tinha uma pessoa ali também que ele trabalhava junto no MDB. Meu pai era um operário, era um pedreiro, né? Mas ele tinha essa... Ele não tinha um vínculo profissional mais acido, ele trabalhava mais como autônomo. Bom, dito isso, ele era do MDB, né? Ele manteve-se atuante no cenário político, na imprensa, né, no período da redemocratização, que foi ali o período final da ditadura militar, com a abertura, né, com o período da abertura. E os artigos dele, Antônio, que ele escrevia no JB, versavam sempre, né, sobre assuntos políticos, evidentemente, assuntos econômicos, assuntos históricos. Essa era a marca dos seus tijolões ali no JB. Eu li alguns JBs à época, meu pai comprava o jornal, eu lia com meu pai os jornais, né? Aí que eu aprendi a ler com muita facilidade. Antes de entrar na escola, Antônio, antes de entrar na primeira série, o Barbosa ali, meu sobrinho, ele recebeu vários prêmios também, várias titulações, ele recebeu medalhas, né, no quarto aniversário, aliás, no 40º aniversário da PUC aqui no Rio de Janeiro, né, em 81, ele recebeu uma medalha comemorativa, ele recebeu um título também de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco, recebeu prêmio de imprensa Liberdade, foi conferido pelo Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, lá ainda em 84, recebeu também um prêmio, né, do governo do estado do Rio de Janeiro, título de cidadão benemérito da cidade do Rio, em 87. Recebeu o prêmio Juca Pato, né, que foi conferido pela União Brasileira de Escritores. Recebeu também o prêmio Santiago Dantas, em 89, e a medalha Tiradentes, né, pela ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso foi, resumidamente, as suas premiações. Então, essa emissão filatérica, Antônio Figueiredo, veio homenagear esse ícone, né, da luta pela democracia e pela liberdade de imprensa no Brasil. Liberdade essa, tantas vezes questionadas no último período, né, Antônio? Aí os jornais, inclusive alguns sendo acusados de esquerdopatas, quando nunca foram. Nunca foram. Em 2000... Oi?
Pelo contrário, né?
Muito pelo contrário, né? Você que trabalhou diretamente nas redações, sabe como é que é o clima ali dentro da redação, né? Eu nunca trabalhei, mas conheço mais ou menos como é o clima dentro de uma redação, um papel que cumpre o senhor redator-chefe. Bom, deixa isso para lá, Antônio. Vamos seguir aqui. O edital também, número 10 de 2008, ele faz também uma homenagem, dessa vez, à própria ABI. Que a ABI foi homenageada nessa data, porque foi nesse ano, né, em 2008, que ela marcou o seu centenário. Então teve um centenário comemorado, né, no dia 7 de abril de 2008, porque ela foi fundada em 7 de abril de 1908, portanto, né? E esse edital foi assinado pelo então presidente Maurício Azevedo, foi presidente da ABI nesse ano de 2008, aliás, desculpa, 2008. Era o Maurício Azevedo. Inclusive, o Maurício Azevedo chegou a ser também vereador na cidade do Rio de Janeiro, né? Depois assumiu ali a presidência da ABI. Então, essa é as emissões que fazem referência à imprensa, aos jornalistas, nesse dia, Antônio. Eu não poderia deixar aqui de falar, né, dessas emissões, tá? Eu me comprometi também no anúncio, não tanto segredo, desse dia, também falar, né, sobre um trabalho acadêmico maravilhoso, muito bacana. Eu estou lendo ele, comecei a ler anteontem, quando eu pensava na pauta, que é um trabalho apresentado pelo professor, que também é filatelista, Diego Antri Salcedo, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele apresentou esse trabalho junto com outra professora, Adriana Maria Andrade Santana, também da Universidade Federal de Pernambuco. E esse trabalho, Antônio, ele analisa, né, a forma com a qual o selo postal contribui, né, para a construção da representação da atividade jornalista brasileira. É muito, muito, muito bacana. Não é muito grande esse trabalho. Você pode ler rapidinho, né, em menos de uma hora, eu acredito que você lê. São apenas 17 páginas, eu vou publicar aqui um link no meu blog daqui a pouco, para que todos e todas tenham acesso. Vou mandar para você também, para alguns jornalistas que tenham interesse, vou mandar em PDF, tá, esse material. Chama-se Memória e Representação do Jornalismo Brasileiro, o caso do selo postal. São muitos selos lembrados aqui, né? Além dos jornalistas que foram lembrados, tem também algumas empresas jornalísticas lembradas nas emissões. Foram 4 empresas de comunicação lembradas, isso no século XX, né? Até 1999. Em 2000 e diante, esse trabalho não apresenta os selos, né? São 18 selos que lembram jornalistas, e também teve um encontro nacional de jornalista que foi lembrado também pela filateria, né? Então, rapidamente, os jornalistas lembrados aqui, ó, desde 49 é o Rui Barbosa, né? Ele também era jornalista. Silvio Vasconcelos da Silva Ramos, Romero, José Carlos Patrocínio, Júlio Bueno Brandão, Júlio César Ferreira de Mesquita, Quintino Antônio Ferreira de Souza Bocaiúva, também foi lembrado, Francisco Vieira Caldas Júnior, Hipólito da Costa, Raul Paranho Pederneiras, Afonso Henrique de Lima Barreto, Manuel Bastos Tigres, todos, na sua maioria, quando não lembrava o centenário de nascimento, lembrava o cinquentenário, né, de falecimento também, são lembrados. Manuel Bastos Tigres, já falei. Ernesto Simões Filho, Lindolfo Leopoldo Bockel Collor, que também foi jornalista. Otto de Oliveira Lara Rezende, também jornalista. Carlos Castelo Branco, foi jornalista do JB, né, também é lembrado aqui na emissão filatérica. Romero de Melo Franco, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, o Joaquim Nabuco, né, que nós já comentamos aí no nosso programa. E, novamente, o Rui Barbosa foi lembrado no ano de 1999. Né, evidentemente, a partir do ano 2000, vários outros foram lembrados, mas esse trabalho se remete a essas emissões filatéricas. Muito bacana o estudo, Antônio Figueiredo. Quem quiser, eu vou mandar, né, pelo WhatsApp. Vou mandar, vou mandar também para o jornalista Renan Rebelo, né, nosso ouvinte, muito colaborador do nosso trabalho. Manda esse material que é muito interessante. Vale a pena a leitura, estudo, porque lembra o jornalismo pela filatelia, através do selo postal. Antônio Figueiredo, quero concluir aqui o programa de hoje. Já se passam aqui mais de 20 minutos, né? Falando da segunda exposição virtual da filatelia Ananias. Amanhã eu vou falar mais detalhadamente, mas não poderia deixar de falar, porque ela foi aberta ontem. Teve a abertura da segunda exposição virtual da filatelia Ananias. É um trabalho maravilhoso, muito bacana, Ananias, está de parabéns, né? Tem várias categorias competitivas, dividido em dois grupos, né? Tem o grupo 1, né, com coleções mais elaboradas, e o grupo 2, né, com as demais coleções. Tem uma categoria também expositiva, né, coleções que participam de uma mostra, onde esse que vos fala também participa com uma coleção, né? É para apreciação não só dos internautas, mas também de todos os ouvintes que não têm acesso à internet, pode aí pedir alguém que tenha para conhecer, né? É muito bacana. Tem também uma categoria chamada literatura filatélica, onde são apresentados artigos, estudos, trabalhos de filatelistas. Essa também não concorre à premiação, né? E legal, Antônio Figueiredo, que essas amostras que concorrem, elas vão passar por uma votação popular na internet. Todas as coleções inscritas, independente da categoria, vão participar da votação dos internautas. Né? Então, no final da coleção, inclusive, você, além de participar da votação, agora, a partir de agora, você pode votar, né, escolher a coleção preferida. Eu vou aqui apresentar todas, não só a minha. Aqui não, né? No decorrer do programa eu vou apresentar resumidamente todas as coleções. Aqui não tem concorrência, né, entre nós. Muito bacana esse trabalho do Paulo Ananias, né? E, Antônio, participam filatelistas de várias partes do mundo. São 38 filatelistas que participam dessa coleção, né, dessa exposição, aliás. No Brasil, são 28 participantes. Tem um participante da Austrália, um participante de Cuba, um participante dos Estados Unidos, um participante do Peru e 6 participantes de Portugal. Com 28 participantes brasileiros, totalizam 38 filatelistas nessa exposição virtual Filatelia Ananias. E, Antônio, nós do programa Censura Livre também somos, nós da Web Rádio Censura Livre, do programa Aulas contra a Filatelia, somos parceiros também desse projeto do Ananias, né? Ele nos convidou para que no dia 9 de maio nós façamos aqui o sorteio do catálogo RHM do nosso amigo Peter Mayer, né, da editora RHM, que nós associamos na pré-estreia do nosso programa aí na rádio. E a exposição aqui do Paulo Ananias também vai fazer mais esse sorteio. Dessa vez o sorteio será pela Web Rádio Censura Livre, do programa Aulas com Filatelia. E a data sábado, me parece que de maio, né? Nós não estamos mais fazendo programação aos sábados, como já foi informado, mas nós vamos ver a possibilidade de adequar não o estúdio, mas também pela rádio, pelo telefone, como nós fazemos essa participação, né? O ganhador vai ser conhecido no dia 9 de maio, pelo sorteio, e com a nossa parceria da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, através do programa Aulas com Filatelia. Então, concluo aqui, Antônio Figueiredo, esse Aulas com Filatelia de hoje, né, no Dia do Jornalista. Parabéns mais uma vez a você, Lisa Varenga, e todos os demais comunicadores da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Obrigado, Antônio Figueiredo, obrigado, amigos ouvintes, um bom dia para todos e todas.
Bom dia, Heitor.
Valeu, grande abraço.